Oi, Jair, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes do Ponto de Encontro. A Casa Museu Emma Klabin promove encontros com grandes escritores com o tema Outros Olhares e já inicia hoje com a participação de maneira online. A gente vai entender melhor o que se trata esse encontro de hoje e os outros encontros que estarão sendo realizados com ela, que é a mediadora do evento, a professora doutora Ana Beatriz Demarque Barel. Seja bem-vinda, professora. Obrigado por nos atender. Conte um pouquinho sobre a Casa Museu Emma Klabin, por favor.
Tudo bom? Como é que vai Santa Catarina? Eu é que agradeço pelo convite e pela oportunidade de divulgar o nome da Casa Museu Emma Klabin, da Fundação, né, Emma Klabin, e também o nosso evento, como você disse, né, são encontros com escritores, e que se iniciou no ano passado com a minha curadoria. Eu fui convidada para fazer a curadoria do evento e ele teve muito sucesso, então nós estamos dando prosseguimento aí até, no mínimo, o mês de julho, né? Vamos ver se nós vamos até novembro, porque como a gente não sabe o que vai acontecer com a pandemia, então depende um pouco disso também. Então, a Casa Museu Emma Klabin é a casa, é a residência mesmo da Emma, né? Emma Gordon Klabin, que pertencia a uma família de imigrantes lituanos que vieram para o Brasil, né, na última década do século XIX. Eles se instalaram na cidade de São Paulo e deram início, né, tinha um negócio de papel e de material para escritório, e com o tempo isso foi progredindo e eles se transformaram no maior produtor de papel de celulose do país, né? E a Emma era a filha de uma tríade, né, de meninas, e ela não tinha herdeiros. Então, quando ela construiu a casa, ela fez a casa inspirada num palácio que se chama Palácio de Sanssouci, que fica na Alemanha, e ela construiu a casa inspirada nesse modelo. É um lugar belíssimo, com jardins maravilhosos, e ela sabia que ela não tinha herdeiros, então ela já fez a casa pensando em que essa casa seria uma imagem, né, da sua própria vida. A casa tem dois quartos, mas ela tem muitas salas, e nestas salas ela colocou, né, dispôs todos os objetos que ela foi reunindo ao longo da sua vida, né? Então é uma casa-museu, e é a casa mesmo onde ela morava, né? Ela morou 33 anos nesta casa, e quando ela construiu, ela já construiu de caso pensado, pensando nisto, né, de que ela queria uma sala para receber as pessoas, ela queria uma sala de música, ela queria uma sala de leitura, né? E além dos jardins, que são maravilhosos, quem vai visitar a Casa Museu se encanta. Ela tem um orquidário que já teve 400 orquídeas, todas catalogadas pela Emma. Ela sabia quantas flores cada uma das orquídeas tinha, né? Então, eu aconselho vivamente. E nesta casa, Ed, ela reuniu os objetos que ela foi colecionando, porque a Emma era uma mulher que gostava muito de viajar. Era uma mulher muito aberta, e ela viajava e ela comprava, né, adquiria objetos que eram do seu gosto pessoal. Então ela não é uma colecionadora no sentido assim profissional, digamos, né, assim, rigoroso do termo, mas ela é uma colecionadora que foi reunindo os objetos de acordo com o seu gosto pessoal. Então quando o visitante vai à casa, ele percebe ali que existe uma reunião de objetos de um extremo bom gosto, que pode ter um valor comercial, né, do ponto de vista do colecionismo, mas também que pode ser uma coisa muito simples e que ela comprou porque agradou a ela, né? Então nós temos objetos que vão desde a época colonial do Brasil, barroco, né, até objetos modernos, né, até objetos do século XIX, da Idade Média, franceses, né, holandeses, quadros. Ela tem muitos quadros, então é um lugar que vale realmente a pena, né, a pessoa que vai visitar São Paulo, que ela realmente dedique uma manhã para dar fazer uma visita a esta casa e conhecer as maravilhas que a Emma deixou para nós.
Interessante. E a Casa Museu Emma Klabin tem esse foco também de manter viva a cultura, a literatura, com a realização desse encontro com os grandes escritores. Por que foi idealizado, desde quando ocorre e como é que vai ser a partir de agora, né, que você nos explicava agora há pouco?
Então, Ed, foi uma proposta que eu fiz, né? Eu já fiz algumas atividades para a fundação, várias atividades mesmo, né? E aí eu fui convidada para ser a curadora, né, deste evento, né? Eu sugeri que nós fizéssemos um evento que reunisse, né, grandes nomes, né, da literatura, não apenas brasileira, porque agora em abril, por exemplo, nós vamos ter uma entrevista com o José Eduardo Agualusa, que é um escritor angolano, né, de língua portuguesa, mas que reunisse, um evento que reunisse esses grandes nomes da literatura que têm obras, né, relevantes para a literatura, quer seja ela brasileira ou não. Então, nós começamos em março do ano passado, o primeiro encontro, em julho do ano passado, desculpe, e o primeiro encontro foi com a Beth Milan, né? Depois nós recebemos o José Roberto Walker e depois o Milton Ratum, né? Então, nós tivemos muito sucesso. Nós tínhamos imaginado para eventos presenciais, né? E, infelizmente, a pandemia veio, nós tivemos que repensar este evento. E aí, com a pandemia, né, você vê que até a pandemia tem um lado positivo, se a gente pode dizer assim, porque nós pudemos, desta forma, né, fazendo online, nós pudemos convidar pessoas de longe, né? Uhum. De muito longe, como, por exemplo, o Agualusa, que está lá na África, ou então quando ele está em Portugal, né? Porque ele se divide entre Portugal e África. E agora, por exemplo, hoje nós temos o Cristóvão Teza, né? Que é um escritor, né? Um filho da terra aí. Ele nasceu em Lages e ele depois se instala em Curitiba com 7 anos e é um grande nome da nossa literatura, e ele vai estar conosco hoje, né, às 5 horas da tarde. Ainda dá tempo de se inscrever, quem quiser, e nós teremos a honra e o prazer de receber o Cristóvão. Eu conheço pessoalmente, é uma pessoa fantástica, conheço a família, e tem uma obra extremamente relevante para a nossa literatura.
Começando hoje, Ana Beatriz Demarque Barel, ela é mediadora deste evento, é o Encontro com Escritores Outros Olhares, e sempre vai ser pela internet. Como é que as pessoas podem fazer a inscrição? Há um limite de pessoas para ingresso?
Então, Ed, pode sim, elas podem se dirigir ao site da Fundação Emma Clavin, né? E a inscrição é pela plataforma Zoom, a transmissão vai ser pela plataforma Zoom, né? É isso, não tem grandes dificuldades, né? É muito fácil, e elas podem ir para o site, né? A página da Emma Clabin é www.emmaclabin.org.br, e lá vocês encontram, né, a indicação para se inscreverem. Elas podem se inscrever em todos os eventos, né? As inscrições são abertas periodicamente, né, conforme os eventos são organizados, e eu acho que não existe, não, um limite de pessoas, ou talvez seja um número bastante grande, né, que permite que as pessoas possam se inscrever. Acho que são 90 pessoas, se eu não me engano, o número de vagas é de 90.
Tá. E vai haver uma interação com o público, as pessoas que estiverem participando vão poder fazer perguntas, interagir com os escritores?
Vai sim, Ed. Inclusive, este é um dos nossos maiores objetivos, né? Então, assim, eu vou fazer uma entrevista com eles, né? Um bate-papo, uma conversa. Existem algumas perguntas que são essenciais que a gente pergunte para eles, a respeito da obra, né? E questões da literatura mesmo, intrínsecas da literatura, mas também da realidade do país, da realidade mundial, questões pessoais, né? Porque muita gente fica curioso quando tem um escritor, né? Como que é a sua maneira de organizar o seu dia a dia, como é que você escreve, né? Como é que você parte diante da folha em branco. E E a gente faz as perguntas, tem essa conversa, esse bate-papo. Depois nós vamos passar, né, projetar para os ouvintes e participantes trechos, né, alguns trechos de alguns romances, de algumas obras de cada um desses escritores. E nós vamos comentar um pouco, né, nos baseando aí nesses trechos, a gente vai comentar um pouco sobre ideias que estão contidas ali. E depois nós vamos abrir para perguntas do público. Então é extremamente importante, né, que a gente tenha esse momento de contato com o público, porque é uma maneira de quem já conhece rever os trechos, né, matar a saudade ali e encontrar esse escritor que já conhecia ou que não tinha nunca visto, né, ao vivo, só conhecia ali das fotografias e do papel e da tinta, e agora pode, né, vê-lo, né, comentando suas obras e também, né, colocar perguntas a respeito, né, da sua obra, quer seja conhecida, quer seja, olha, eu fiquei curioso, né, como que você faz isso, como que você acha aquilo. Então, é uma maneira de divulgar a obra do escritor, né, para aqueles que já conhecem, é uma maneira de reencontrar com esta obra, e para os que não conhecem, né, que desejem, né, que desperte o desejo de conhecer, né? Eu tenho testemunhos de pessoas que não conheciam certas obras dos autores, ou mesmo não conheciam alguns dos autores que foram entrevistados, e depois da entrevista, né, depois desse nosso encontro com escritores, foi lá, comprou o livro, leu, adorou, né, e ficou lá um leitor cativo do escritor, né? Lembrando que no ano passado, né, quando nós tivemos essa primeira edição do Encontro com Escritores, foi um sucesso, as pessoas adoraram, né? Batemos assim recordes de presença, né? De participação. Nós entrevistamos também uma jovem escritora, tá? A Fabiana Dias, que foi entrevistada e divulgou a sua obra. Então, este ano também, né, nós vamos ter a entrevista da Selma Quasney, que é uma jovem escritora. Então, também existe esse objetivo de mostrar novos talentos, né? Porque a literatura não é só feita de grandes nomes, ela é feita também de gente que está começando aí, né?
Interessantíssimo. É um espaço, então, dedicado à arte, à literatura, para que as pessoas possam acompanhar. Quero agradecer a sua participação aqui conosco, professora Ana Beatriz Demarque Barel, mediadora deste evento, que é o Encontro com Escritores, Outros Olhares. A gente voltará a conversar em outras oportunidades, mas eu gostaria, para encerrar, existe já uma programação de datas que esses encontros serão realizados?
Sim, é sempre na última quarta-feira do mês. Hoje é quinta, né?
Hoje é quarta.
Então é a última quarta-feira do mês, tá? Daqui até julho nós já temos essa programação. E eu gostaria também de falar, de que a Fundação Emma Klabin, ela, seguindo, né, um desejo da Emma, ela é uma fundação que existe para estar aberta ao público, para enriquecer esse lado cultural, né, para que as pessoas tenham a oportunidade, né, a chance de verem, por exemplo, um quadro do Franz Post ao vivo, verem um de Cavalcanti pessoalmente, né, e também que a fundação, ela tem muitas outras atividades, oficinas para crianças, espetáculos de música, entrevistas, cursos, né? Nós temos vários cursos, eu inclusive já dei vários minicursos, né? Então palestras, né? Então existe toda uma programação que é organizada pela equipe da fundação, né, para cumprir esse desejo de Emma.
Obrigado, professora.
Eu é que agradeço. Até mais.
Até mais. Então acesse emaclabin.org.br, faça a sua inscrição e participe dessas lives que são abertas ao público. Klabin é escrito com K. Participam desses encontros os escritores Cristóvão Teza, José Eduardo Agualusa, Luiz Rufato, além da escritora de literatura infantil Zelma Maria Quasni. Esses encontros serão transmitidos pela internet, ocorrerão na plataforma Zoom Meeting e cada encontro vai ter a duração de 1 hora e meia aproximadamente. Falamos então sobre os encontros com grandes escritores com o tema Outros Olhares promovido pela Casa Museu Emma Klabin. Repórter Marconi, sempre em nome de Altoff Supermercados, hoje quarta da padaria. Tem Bauru Altoff Sabores, R$ 17,90 ao quilo. Leite Tirol 1 litro, R$ 2,79. E atenção, hein? Domingo de Páscoa, todas as lojas do Altoff estarão fechadas, então antecipe as suas compras. Conosco também, Clínica Odontológica Oral Bianco. Todos os tratamentos odontológicos em um único lugar. Agende consulta 3465-0088, Oral Bianco, próximo à Caixa Econômica, na Avenida Nereu Ramos. Eu fico por aqui, volto a qualquer momento e também das 5 às 6 da tarde no Giro Final com a minha apresentação. Até lá!